Neste mapa, inclui-se também os empresários que foram beneficiados, as empresas que foram beneficiadas. A New Talent, por exemplo, que recebeu R$ 1.120 milhões da Cobra, braço tecnológico do Banco do Brasil, com dispensa de licitação, apresentou um atestado falso. Aqui estão as relações comprometedoras que esse mapa apresenta em função de documentos que foram revelados pela Polícia Federal. Aqui também está o ex-vice-presidente de crédito do Banco do Brasil e ex-presidente da Previ, atual presidente da Brasil Prev, Ricardo Flores, que é amigo de Rosemary e que está incluído nesse mapa exatamente em função da sua participação nas tratativas que promoveram os benefícios referidos. A Agência Nacional do Transporte Aquaviário, com Paulo Vieira e Carlos César Floriano, influência em fiscalizações. Paulo Vieira já foi ouvidor da ANTAC. Nesta relação, alguns parlamentares, em razão de diálogos que foram interceptados pela Polícia Federal, uma vez que alguns números de telefones foram eleitos para a interceptação telefônica. Enfim, são muitos os nomes aqui envolvidos que possibilitaram, neste cruzamento de informações, a fotografia da quadrilha ou a fotografia da estratégia adotada pela quadrilha para assaltar os cofres públicos no país. Isto é uma vergonha inominável. Não basta o governo afirmar que está adotando providências, são providências pífias, insuficientes. Não basta esta encenação de permitir que ministros compareçam ao Senado para falar sobre a Operação Porto Seguro. É preciso que o governo adote uma postura de sinceridade diante da nação e se coloque à disposição para uma investigação cabal, a fim de que a sociedade possa ter as informações que busca para esclarecer os acontecimentos. Quem são os maiores responsáveis por isso? Já em relação ao Mensalão, há um capítulo não escrito. O Brasil quer saber se existem outros responsáveis pelo Mensalão que não foram alvejados pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. E é por esta razão que há representação protocolada junto à Procuradoria-Geral da República pedindo a investigação sobre as denúncias últimas que foram entregues ao procurador pelo senhor Marcos Valério. Neste caso, o caso mais recente, que coloca o escritório da Presidência da República em São Paulo como palco para a organização de uma quadrilha, ou como ponto de partida, ou como a matriz da quadrilha, onde se elegeu os integrantes dela, onde se escolheu os integrantes da quadrilha, simplesmente o escritório da Presidência da República, que envolve um ex-presidente e atual presidente. Nós já estamos cansados de ver no Brasil essa transferência de responsabilidade. No Mensalão, o responsável maior é blindado, é preservado, porque se repassa a sua responsabilidade ao segundo maior responsável. Nesse caso, me parece, estamos repetindo. Não se deseja a investigação. O governo fica em pânico quando surge a hipótese de se ouvir a senhora Rosemary Noronha. Por que o governo fica em pânico? Por que os representantes do governo ficam em pânico? Porque eles não admitem sequer a hipótese de assinar um requerimento para instalar uma CPI, ou mesmo de aprovar um requerimento para se ouvir a senhora Rosemary no Senado Federal. Qual a razão de tanto receio, de tanto medo, de tanto pavor diante da hipótese do que essa senhora possa falar aqui no Senado Federal com repercussão para todo o Brasil? Nós estamos autorizados a imaginar que existe ainda muita sujeira escondida debaixo deste imenso tapete do governo. Nós estamos nos tornando desavergonhados. Embora não queira generalizar, o plural se aplica, porque a maioria comanda. E a maioria está se tornando desavergonhada, porque não se sujeita, não admite a hipótese da investigação real em nenhum dos casos de corrupção. Eu concordo com a indignação do senador Pedro Simão em relação à CPI Cachoeira. O desejo dele até que o Conselho de Ética investigasse os integrantes desta CPI, porque não investigaram. Eu sou solidário a essa indignação do senador Pedro Simão. Mas é preciso cobrar quando os assuntos dizem respeito mais diretamente ao governo. E esse é o caso. A CPI Cachoeira diz sim diretamente ao governo as falcatruas ocorridas no governo, tendo a Delta como a matriz poderosa desse esquema de corrupção. Pois bem, a impunidade prevalece, porque depois do eixo Goiás-Tocantins, depois do Centro-Oeste, não se desejou investigar nada. Não se quis investigar nada. Por quê? Não se permitiu que se investigasse coisa alguma, porque certamente o governo federal seria alcançado nas investigações e teria explicações a dar. Obviamente, já tem muitas explicações a oferecer e não quis acrescentar mais explicações a oferecer e, sobretudo, providências a adotar. Eu não tenho nenhuma dúvida. Há aqui um esquema de corrupção revoltante. Uma quadrilha de rastaqueras, quadrilheiros, que operaram na administração federal para buscar o seu enriquecimento de forma ilícita, em detrimento do interesse público. Mas, certamente, esta quadrilha de rastaqueras não chega aos pés da grande quadrilha comandada pela Delta e o senhor Fernando Cavendish. Fica muito longe daquela outra quadrilha. Aquela sim é uma quadrilha poderosa que desviou milhões dos cofres públicos do país. E aquela quadrilha está sendo protegida. Aquela quadrilha está sendo blindada. Ela não foi investigada pela Polícia Federal, mas poderia ser investigada pelo Congresso Nacional. E agora, o que nos resta de esperança é ver o Ministério Público instaurando os procedimentos para convocar a Polícia Federal a investigar. Não completamos o tripé da investigação. A Polícia Federal adotou os procedimentos iniciais, investigando a corrupção e o crime organizado e a quadrilha instalada no Centro-Oeste. Mas ela não avançou além do Centro-Oeste. Cabia ao Congresso Nacional avançar. O Congresso Nacional se recusou. Ficou estático. Não avançou. Foi impedido de avançar os que desejaram avançar. Agora resta a esperança de ver o Ministério Público instaurando procedimentos. É uma esperança que alimentamos. Mas sabemos que será uma tarefa árdua para o Ministério Público, a partir do Procurador-Geral, Dr. Roberto Gurgel. Trata-se de um escândalo complexo que envolve inúmeras empresas, empresas fantasmas. Nós não sabemos mais o número de empresas fantasmas que foram instaladas para ocultar valores, desviar recursos públicos e promover a lavagem do dinheiro sujo. Mas são inúmeras empresas, 18 com segurança, com certeza. 18 empresas são empresas de fachada, são empresas fantasmas, que não produzem objetos, equipamentos, que não prestam serviços, que não realizam obras. São 18, mas temos mais de 40 empresas sob suspeição. Elas não foram investigadas. E se o Ministério Público não adotar os procedimentos, não serão investigadas. Sobreviverão na impunidade. Senhor presidente, só nos resta a manifestação da mais profunda indignação diante desta insensibilidade daqueles que aceitam passivamente a corrupção no Brasil. Muito obrigado.